Bem-vindas, bem-vindos ao Nova Talks, Sala de Imprensa, o podcast oficial da Universidade Nova de Lisboa, dedicado aos mais variados temas da sociedade. Hoje a nossa conversa é sobre sustentabilidade, e sobre a forma como a Nova está a contribuir para construir um futuro mais sustentável. E connosco, para debater esta questão, está a Júlia Seixas, pró-reitora da Nova, que coordena a área da sustentabilidade. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
A Universidade Nova assumiu a sustentabilidade como um valor estratégico, não é? Portanto, considera que para o seu desenvolvimento e da sua comunidade, que deve estar enquadrada na Agenda de 2030 das Nações Unidas, pela ambição do European Green Deal e do Acordo de Paris. Qual é que é a principal prioridade das instituições de ensino superior nesta matéria? Por que caminho é que
Para
devemos,
onde é que
pelo
devemos
menos,
seguir?
seguir?
Bom, é muito oportuno esta conversa sobre sustentabilidade num momento em que o mundo está a viver realidades controversas, digamos assim, e portanto, isto dá ainda mais responsabilidade às universidades, em boa verdade, às instituições do ensino superior. Eu costumo dizer que o tema da sustentabilidade devia ser a bandeira das instituições do ensino superior, porque é nas universidades que nós formamos a próxima geração, as próximas gerações de todas as pessoas que vão mobilizar a economia. Professores, médicos, juristas, matemáticos, quem sabe, ministros, presidentes de câmara, legisladores. Todos eles passam, na esmagadora maioria, para não dizer 100%, pelo menos no Hemisfério Norte, nos países do Hemisfério Norte, pelo ensino superior. E, portanto, compete à universidade sentir essa responsabilização da formação dessas gerações, porque é muito mais simples e é muito mais efetivo quando um jovem graduado chega a determinado ponto, digamos, da economia global, numa empresa, numa organização, numa área de política pública, levar consigo um conjunto de conceitos e de fundamentos e de práticas e de ferramentas associadas à sustentabilidade, do que depois entrarmos na economia e termos o trabalho de incluir essas práticas, que é onde estamos agora na esmagadora maioria dos casos, não é? Muita da regulação que existe e muito dos objetivos estratégicos das organizações, sejam privadas ou públicas, nascem nestas organizações e depois é preciso desenvolver todo um conjunto de recursos e competências, todo um conjunto de processos para entregarem objetivos de sustentabilidade ou prosseguirem objetivos de sustentabilidade. Ora, se isso for acautelado em devido momento pelas universidades no período de formação das pessoas, eu diria que dentro de 2 gerações teríamos uma ou 2 gerações teríamos o problema da sustentabilidade resolvido de uma maneira geral. Em todo caso, isso não acontece ainda. Não acontece ainda. Já há muitas iniciativas, mas eu diria que para uma universidade é fundamental que a universidade, enquanto organização e o papel que ela tem na sociedade, entenda o tema da sustentabilidade como um tema estratégico, como de facto a Nova o está a entender. E o que é que isso significa entender a sustentabilidade como um tema estratégico? Significa perceber que impactos é que isto tem, a sustentabilidade pode ter naquilo que se designam as missões da universidade. De uma maneira geral, as universidades têm, grosso modo, 3 missões: o ensino e a formação, a investigação e o desenvolvimento e depois a criação de valor. Eu ainda adiciono uma quarta dimensão, que é as próprias infraestruturas e os serviços que a universidade tem. Portanto, a parte mais física, digamos, física ou digital, mas a parte de serviços. E, portanto, é preciso perceber, nestas 4 dimensões, como é que a sustentabilidade está a ser tratada e assumida, porque também não me vale a pena estar a ensinar sustentabilidade aos estudantes e depois, em termos das práticas diárias, de laboratórios, da forma como desenvolvem a sua investigação, da política e das práticas alimentares que têm, da política energética que podem não ter e, portanto, não estar a fazer o seu trabalho também. E, portanto, isto tudo é uma orquestra que tem que ser trabalhada em conjunto e o maestro desta orquestra é, de facto, o valor estratégico da sustentabilidade.
E essa integração no ensino, não é, permitiria que os valores já fossem intrínsecos, não é?
Quando intrínsecos tomamos a decisão, e depois, sobretudo, trabalhados no âmbito científico, no contexto científico em que os estudantes estão a ter formação.
Já não seria algo que se acrescenta, mas algo que já está
que já vem do interior,
de base,
exatamente,
não é?
De base.
Isso faria logo toda a diferença.
Exatamente,
não é?
Sim, sim.
Este compromisso que referiu agora e que a Nova tem vindo a reforçar, não é? Com as várias práticas. Podemos falar um pouco sobre um pouco este ponto de situação, os principais objetivos
Sim.
que estão, dos projetos que estão a decorrer?
Então, trazer isto à prática não é nada fácil. Como, aliás, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, que trabalhe nestas áreas, em qualquer tipo de organização, perceberá que não é fácil. Não há varinhas mágicas para, de repente, passar a ter uma organização sustentável. É preciso fazer o que eu costumo designar o caminho das pedras, não é? E a Nova está a fazer vários projetos paralelos, digamos assim, que em prol desta visão e deste valor estratégico que dá à sustentabilidade. Eu posso dar aqui dois ou três exemplos. Nós estamos prestes a lançar, aliás, vai iniciar-se dia 1 de março deste ano, a primeira edição de um curso que se chama Sustainability for All e que é uma unidade curricular que neste momento está a ser oferecida como uma unidade extracurricular, mas a ideia é que a muito breve prazo passe a ser uma unidade optativa e disponível a todos os estudantes.
Todos os cursos, todas as
Todos os
áreas.
cursos da Universidade Nova. O objetivo que temos para esta unidade curricular é precisamente dar um conjunto de ferramentas muito próprias do saber pensar em sustentabilidade, por exemplo, como é que se pensa de forma sistémica, que ferramentas é que eu posso ter para fazer pensamento a 20 ou 30 anos no futuro. De uma maneira geral, a maior parte dos cursos não dá estas ferramentas. E depois é constituído por um conjunto de missões que cobrem de forma interrelacionada os 17 ODS e que termina depois com uma espécie de uma festa, que é um hackathon, em junho, em que todos os estudantes das várias escolas se encontram presencialmente para desenvolver um projeto comum. E, portanto, é a primeira vez que vamos lançar. Tivemos quase 300 inscrições de todas as unidades orgânicas da Nova, que é muito bom. O nosso objetivo era ter 100, até porque estamos a assumir esta primeira edição como uma edição piloto, e portanto isto só revela de facto que os estudantes estão muito atentos à necessidade de terem esta base, digamos, de conhecimento, e penso também que o modelo pedagógico que nós propomos para esta unidade curricular, que é muito distinto das unidades curriculares mais convencionais, pode ter atraído o interesse. Portanto, este é um aspecto que na área da formação de todos os estudantes, e neste momento abrimos mesmo aos estudantes de licenciatura, de mestrado e doutoramento. Depois temos também um curso que está a ser ultimado, já está muito avançado e vai ser oferecido a partir de setembro na Escola Doutoral da Nova, que é para estudantes de doutoramento, também de qualquer área. Pode ser um estudante de doutoramento de Direito, de Medicina, de Filosofia ou de Engenharia, que é precisamente como é que eu posso perceber, como é que um estudante de doutoramento deve perceber que o seu plano de investigação tem impacto na Agenda 2030. E das duas uma, primeiro tem uma ferramenta que vai permitir que ela perceba qual é o impacto que tem. E no caso de não ter, perceber qual é o impacto que deveria ter e dar a oportunidade de ele ajustar o seu plano de investigação para maximizar o impacto da sua investigação em matéria de sustentabilidade. Portanto, isto é dirigido especificamente a estudantes de doutoramento.
E consegue desvendar um pouco como é que vão ser essas, vão ser por métricas? A pessoa consegue avaliar se ir a determinados
não, aqui
sítios?
O objetivo aqui é trabalhar com ferramentas de mapeamento em que o estudante, aquilo que tem que fazer é ir desagregando o seu plano de investigação por forma a fazer o match ou não com aquilo que são domínios dos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O que é que tem mais? Tem mais coisas em carteira ainda?
Não mais coisas em carteira, não, mas tenho outras coisas, posso dizer.
Bom, vai sair também, vai ser lançado agora aqueles workshops sobre o Route Zero. É também outra.
Esse é um grande projeto transversal da universidade, que é o Nova Route Zero. O que é que significa Nova Route Zero? É um projeto, de facto, um pouco transformador, porque vai mexer em muitos domínios da Universidade Nova de Lisboa, e que tem como objetivo principal desenhar aquilo que nós designamos como um roteiro para a neutralidade e resiliência climática da Universidade Nova de Lisboa.
Eu tenho que traduzir isso.
Nós sabemos que o Acordo de Paris exige um objetivo de redução drástica das emissões de gases com efeito de estufa até à neutralidade carbónica. Neutralidade carbónica ou climática significa que as emissões de uma organização em determinado ano no futuro, 2040, estamos a considerar esse objetivo de trabalho, as emissões que não sejam possíveis desaparecer por redução de medidas internas devem ser compensadas com outros projetos, nomeadamente, por exemplo, de projetos florestais, por exemplo, que captam o CO2 em montante equivalente às emissões da nova. E, portanto, ter um objetivo destes e fazer um roteiro destes implica imensas componentes que a universidade, e em bom dizer daquilo que eu conheço das universidades ou das instituições de ensino superior, não estão ainda aí nesse ponto. Desde logo, todo um sistema de informação, que depois tem que ser certificado mais tarde, para coletar dados que nos permita estimar com qualidade aquilo que é a designada pegada carbónica da universidade. E aqui entram componentes relativamente fáceis, como consumo de eletricidade, como consumo de gás nas cantinas, em ginásios, no caso de os haver, etc. Mas também as designadas emissões de âmbito 3, que são as emissões associadas à cadeia de abastecedores que fornecem bens e serviços a uma universidade. E normalmente, numa organização como a Nova, que é de serviços, as emissões associadas a esta última, componente, à cadeia de fornecedores, são muitíssimo mais significativas do que as nossas emissões internas. Até porque uma universidade consome muita eletricidade, mas porque vivemos em Portugal, nós temos uma política nacional, felizmente, de grande descarbonização do setor elétrico e, portanto, há poucas emissões e cada vez haverá menos associadas ao consumo de eletricidade. E, portanto, só este trabalho de estimar as emissões associadas à cadeia de abastecimentos é muito significativo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, as emissões associadas às compras que se fazem de todo tipo de equipamentos, seja de laboratórios, computadores, o que entender. Cada computador, para ser construído, para ser produzido, tem uma pegada carbónica associada.
Claro,
e portanto, nós temos que sentir essa responsabilidade, das emissões que estão a montante dos produtos e dos bens que eu estou a utilizar. Quando eu faço uma proposta de investigação, e se eu não tiver qualquer preocupação, eu, por exemplo, tudo o que tem a ver com deslocações, viagens de avião, posso não ter qualquer atenção e, portanto, posso fazer muitas viagens de avião. Se eu tiver este ponto em consideração, muito provavelmente vou dar oportunidade e vou privilegiar, obviamente tenho sempre, eu continuo a acreditar muito no valor das pessoas e, portanto, eu digo que se calhar a primeira reunião de um projeto tem mesmo que ser presencial para nos sentirmos uns aos outros e percebermos quem somos, mas depois a partir daí provavelmente o mais sensato será passar reuniões online, por exemplo. E, portanto, todas estas emissões associadas a deslocações em serviço devem ser contabilizadas na pegada carbónica da nova. Todas as emissões associadas às movimentações, às locações pendulares de toda a sua comunidade. Pendular significa a forma como a Teresa vem da sua casa até à Universidade Nova e regressa à sua casa. É da nossa responsabilidade, nós temos que ter a responsabilidade de perceber se a podemos ajudar a utilizar meios alternativos e que tipo de incentivos é que uma organização lhe pode dar para que passe a utilizar outro tipo de incentivos. E, portanto, são muitos detalhes destes, não vou aqui amassar, mas tem muito a ver com isso. Portanto, mas só para fazer este roteiro, portanto, um deles tem a ver, uma das componentes, com montar todo um sistema de informação, que a Nova aproveitou para montar o seu sistema de informação em ambiente e sustentabilidade, e está na primeira fase, está a fechar a primeira fase. Depois é preciso projetar a atividade da universidade para 2040.
Imaginar que ponto vamos estar nessa altura.
Exatamente, isso foi
não é?
feito através de um questionário com todos os diretores, com as equipas de direção das nove unidades orgânicas e da própria reitoria. E, portanto, isto também é um exercício que foi um exercício muito desafiante, porque a universidade e as várias unidades orgânicas, claro que têm projetos de futuro, nomeadamente novos edifícios, mas de forma consentânea e integrada, pensar numa unidade orgânica até 2000, ou em 2040, em termos do edificado, da expansão do número de serviços, da expansão do número de estudantes nos vários graus, nos vários ciclos que oferece, é um exercício que os diretores tiveram que fazer e que nunca tinham feito de forma integrada, pelo menos. E, portanto, esse exercício vai nos permitir projetar a pegada carbónica da Nova para 2040, e perceber quão longe ou quão perto nós estamos, de facto, do nível zero. Antecipo que não vamos estar muito perto do nível zero e, portanto, precisamos de pensar em medidas de redução de redução de emissões. E é bom começar a pensar agora, em 2024, para que nos próximos planos de investimento, e nos próxima, e nos planos de gestão dos vários espaços, se possa começar a integrar elementos, que constituem estas medidas de redução. E, portanto, tudo isto é o que nós estamos a fazer e espero que até junho, em junho, vamos ter com certeza em junho digamos, toda uma narrativa e uma história para contar, porém assente em análises técnicas e num roteiro que é palpável, ou seja, o quê, quem e quanto é que isto vai custar, porque vamos fazer uma estimativa de necessidade de custos de investimento para atingirmos o net zero.
Muito bem. Houve já também alguma transformação nos vários campos da Nova, com vista à redução do desperdício, à reutilização, à reciclagem. Esse signo já está mais ou menos resolvido.
Não está resolvido. Está percebido.
Está percebido.
Está
Já é um
percebido,
avanço que
está
não estava
percebido.
também
Eu,
sequer
quando
até
cheguei
aí.
aqui à reitoria, tinha uma checklist para perceber temas de sustentabilidade, seja ambiental, seja social, e quando cheguei à parte de resíduos, pensei, era interessante saber quanto é que a Nova recicla. E comecei a perguntar a várias pessoas. Demorei 24 horas a perceber que ninguém sabia quanto é que a Nova recicla, pelo simples motivo de que não havia qualquer procedimento para percebermos a quantidade de resíduos que produzimos e desses quais e quanto é que reciclamos. E, portanto, eu entrei um bocadinho em num estado de preocupação, que eu pensei, mas isto é básico. E, quer dizer, isto é suposto, eu não posso ir para um roteiro para a neutralidade de carbono sem saber coisas básicas. É como ir ler um texto de poesia e não sabemos escrever, quer dizer, saber o beabá. E, portanto, nesse momento constituí, por indicação dos vários diretores, um grupo de trabalho com representantes de todas as unidades orgânicas e da reitoria também, dos serviços de ação social, a que designamos Zero Waste, porque temos, de facto, como objetivo de longo prazo deixarmos de produzir resíduos. O que é que significa deixar de produzir resíduos? Significa, por um lado, reduzir a produção de resíduos, e há várias estratégias para o fazer, algumas delas já as implementamos, e depois aqueles que nós produzirmos terem sempre uma entrada na economia de alguma forma, porque são reciclados. E, portanto, eu todos os anos há uma campanha de 3 semanas, que vai, em março, em que todas as escolas fazem, durante aquelas 3 semanas, seguem um protocolo igual para todos, em que estimamos a quantidade de resíduos produzidos e aqueles que são recolhidos de forma seletiva e que vão para reciclagem. E, portanto, o que é que isto tem implicado? Tem implicado tem tido uma consequência que eu também estou convencida que em muitas universidades e se calhar muitas organizações têm esta questão, que é não há pessoas com a responsabilidade da gestão de resíduos, que tenham na sua lista de responsabilidades a gestão de resíduos. Na perspectiva em que eu lhes estou a dar, ou seja, tem claro que há alguém sempre preocupado de que se tem os contratos com as empresas que vêm recolher resíduos estão em ordem, porque os resíduos não podem ficar no campo, naturalmente, e se for isso gestão de resíduos, então isso temos, mas eu não me estou a referir a isso. Estou-me a referir a um facto que é, se nós produzimos X toneladas, o meu objetivo daqui a 3 anos é produzir metade destas toneladas. E o que é que eu tenho que fazer? E isto é muito diferente. Isto implica, para já, competências específicas. Depois, ter que conversar com todos os serviços que produzem estes resíduos e perceber, de todos eles, porque é que produz, se pode não produzir, como é que produz para metade. Como é que intensifica,
não colocam,
a desmaterialização para deixar de consumir papel? Como é que elimina completamente, por exemplo, utilização de plásticos de uso único, etc, etc. Portanto, eu de repente abri uma caixa de Pandora às pessoas que supostamente faziam a gestão de resíduos, mas numa seção muito simplista, não é? E ainda não estamos no ponto, porque o ponto é pensarmos em soluções chamadas de economia circular em que os resíduos não saem do campus. Grande parte dos resíduos não deviam sair do campus, deviam ser reaproveitados dentro do campus. Claro que há uns que é possível, outros não será possível. Não é?
Quais é que poderiam ser possíveis?
Estamos neste momento a fazer isso em algumas unidades orgânicas, que é a separação dos biorresíduos e fazer compostagem dentro do campus. E, portanto, já não saem sequer. E essa compostagem depois são escolas que têm áreas verdes. O composto depois pode ser utilizado dentro do campus ou então oferecido a agricultores, por exemplo.
Várias escolas da Nova já recebem esse galardão do EcoCampus.
Sim.
Que é atribuído pela Associação Bandeira Azul,
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Escola Médicas também.
Esta distinção é importante para
esta
para
distinção
as
é importante, sim, mas mais uma vez depende de como é que a escola a usa, não é? É importante, porquê que é importante? Porque obriga, no bom sentido do termo, a ter um conselho, é com escolas, que reúne representantes das várias da comunidade da escola, de professores, investigadores, estudantes, funcionários, etc., e que em conjunto devem pensar numa série de medidas. E nesse aspecto é mobilizador, não é? Nesse aspecto é mobilizador e muito daquilo que são melhorias, digamos, de gestão de recursos dentro das escolas e de formação e capacitação nasce dentro desse programa da Ecoescolas, ou EcoCampus, melhor dizendo, e tem sido importante, sim.
Médio e longo prazo, como é que imaginamos uma universidade verdadeiramente sustentável, não é? O que é que... Como é que isto idealmente seria
Olha, uma universidade sustentável, no pleno significado da palavra, significa uma universidade que tenha um impacto positivo na Agenda 2030. A Agenda 2030, ou os ODS, tem objetivos mais relacionados com a sustentabilidade ambiental, mas também com a sustentabilidade social, com direitos humanos, com trabalho decente, com a redução de desigualdades, etc, etc. Como é que este impacto positivo se pode fazer? Desde logo, pela sua própria ação. Portanto, pela forma como trabalha todos os dias, nas utilities que usa, nos serviços que tem, etc. E portanto, isso... Ainda, a Nova precisa ainda de algum caminho, mas já fez muito caminho. E depois, e de forma muito mais importante, pelo impacto que induz através daqueles que forma e da investigação que produz. E, portanto, por isso é que é tão importante como é que se integra o tema da sustentabilidade nos programas, na oferta educativa de licenciatura, de mestrado e de doutoramento. Na minha perspectiva, é impossível continuar a ensinar cursos de engenharia, cursos de direito, cursos de economia e de finanças sem ter um background na área da sustentabilidade. É impossível, porque a sustentabilidade, neste momento, por força até da realidade, ninguém inventou, portanto, a realidade é que se está a impor. Nós estamos com... em 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média global do planeta ultrapassou 1,5 graus Celsius relativamente à temperatura média global do planeta antes da Revolução Industrial. A temperatura média global, que é uma coisa que não existe, só falamos disto para ser mais fácil conversarmos uns com os outros, porque em cada instante a temperatura difere dos polos para os trópicos,
claro,
e para o Equador, etc. Mas é para termos uma noção. E, portanto, 1,5 graus é bastante. E a carga de energia associada a este 1,5 graus a mais, que verificamos o ano passado, depois tem consequências e reflete-se naquilo que é, vamos dizer assim, o equilíbrio energético da atmosfera e dos oceanos. Os oceanos estão mais quentes. Quando os oceanos ficam mais quentes, aumenta a velocidade da taxa de evaporação da água dos oceanos, que vai para a atmosfera. Temos mais água na atmosfera e essa água depois vai ter que cair. Portanto, nós estamos a acelerar o ciclo da água. E neste percurso não é uma intensificação proporcional. Aquilo que nós estamos a verificar é que é uma intensificação muito pouco proporcional e é por isso que nós temos situações de eventos extremos, como o que tivemos, por exemplo, o ano passado, dois seguidos nos Estados Unidos, em que os ventos atingiram velocidades superiores a 230 km por hora, por exemplo, e que foi um rastro de destruição que ainda hoje...
Tremendo, não é?
As pessoas estão a recuperar casas, quer dizer, muitos meses depois há pessoas sem casa ainda. E isso por um lado, por outro lado, de temperatura de facto acontece, portanto, acontece isso em determinadas partes do globo, noutras acontece exatamente o oposto, porque os padrões de distribuição espacial depois destas massas de água não são também uniformes, e depois temos situações de elevada seca, a que se associam ventos muito de velocidades muito altas, e acontecem casos como o mais recente, como aquele, os incêndios de Los Angeles, por exemplo, numa altura que nem é verão, mas aquilo,
exato,
que justifica foi de facto um estado de seca brutal, foram vários, alguns anos, e porque há uns anos atrás choveu muito naquela região. E como choveu muito, houve muita matéria verde, que entretanto ficou seca, porque deixou de chover, portanto havia muito combustível. E de alguma forma isto justifica um bocadinho, mas já tinha acontecido em 2019 na Austrália, bom, e em 2017 em Pedrógão, cá também o padrão é
Exatamente, o
idêntico.
padrão é igual, não é?
Portanto, isto só para dar aqui nota de alguns aspectos que de facto a realidade impõe-se, e é impossível a uma universidade que é, por definição e por excelência, onde existe e onde se cria o conhecimento e a ciência, não ter uma atitude de responsabilidade face àquilo que é a sua atividade. E, portanto, eu penso que uma universidade sustentável, para além de cuidar da sua atividade, deve também cuidar da forma como ensina e da forma como faz a investigação. Neste momento, as universidades, pelo menos em Portugal, não são obrigadas a nada, a não ser pelos seus padrões de correção intelectual, até, e moral, diria. Mas, por exemplo, e mesmo só para terminar, há todo um movimento, sobretudo na Europa, em que as instituições financiadoras de investigação estão a começar a adotar exigências do ponto de vista de práticas de sustentabilidade associadas à investigação. E, por exemplo, aquilo que corresponde à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia na Alemanha já não aceita propostas de investigação que não obedeça a um padrão muito elevado de práticas de sustentabilidade na investigação. E, portanto, digamos que há todo um movimento que a Nova está atenta e que se está a antecipar e a fazer o seu caminho.
Muito interessante, muito interessante. Muito bem. Foi a estreia do Nova Talk Sala de Imprensa, em que ficámos a saber mais sobre a forma como a Universidade está a contribuir para a sustentabilidade do planeta e a moldar um futuro melhor. A conversa está a chegar ao fim, mas o tema mantém-se na ordem do dia. Partilhe esta talk com a sua rede de contactos e continue desse lado. Nós voltamos dentro de momentos para mais uma conversa sobre os desafios da sociedade e a forma como a Academia lhes pode dar resposta. Até já.